Vamos falar sobre o julgamento desta terça-feira à noite, o julgamento da chapa Dilma Temer. O assunto é o destaque desta semana, o destaque político, porque pode determinar os rumos, né, do país daqui para diante. Mas muitas coisas ainda podem acontecer neste julgamento por abuso de poder econômico nas eleições de 2014. Eu estou em contato com o professor de Direito Eleitoral, Daniel Falcão. Então, ele é advogado, professor, doutor de Direito Constitucional da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto e da Escola de Direito do Instituto Brasiliense de Direito Público. Professor, muito bom dia, como vai?
Bom dia, tudo bem?
Obrigada por atender a nossa solicitação. Para tentar entender o que pode transcorrer nesse julgamento, que foi interrompido no início de abril, por queixa dos advogados tanto do PMDB quanto do PT, em relação a cerceamento de defesa, e também tinha um pedido do Ministério Público Federal para colher os depoimentos dos marqueteiros João Santana e Mônica Moura. Isto foi realizado. Primeira questão que coloco, o que é que pode impedir o prosseguimento deste julgamento que terá os trabalhos retomados nesta terça-feira à noite, né, por volta das 7 da noite, assim está programado na agenda do TSE. O que pode interromper esse processo, impedi-lo de acontecer nesta semana?
Roxane, é bastante comum que ministros peçam vista do processo. O que, que seriam as vistas do processo? Alguns dos ministros do TSE pedir para um prazo de 10 dias para estudar melhor o processo. Eu explico por que isso pode acontecer nesse caso específico. Uhum. Só o relatório do processo, que o ministro relator faz, que é uma espécie de resumo do processo, esse relatório tem 1000 páginas. Então, amanhã vai ter a leitura do relatório e a leitura do voto do ministro Renan Benjamin, que é o relator. Então, os outros 6 têm, veio a lei, a possibilidade de pedir vista do processo, e aí seria novamente suspenso o julgamento desse processo. Mas também pode ser que eles já se sintam à vontade para julgar e não haja nenhuma forma de suspensão ou interrupção do julgamento. Vamos ver o que vai acontecer amanhã. Mas as vistas do processo, semana passada no STF tivemos um julgamento polêmico sobre foro privilegiado e outro tipo de vistas. Isso é uma coisa absolutamente natural que aconteça, ainda mais em processos polêmicos e em processos longos, como esse da ação de impugnação contra a chapa Dilma Temer, que já está no TSE há quase 2 anos e meio.
E tem prazo para isso ou não tem nenhum prazo? Quer dizer, na medida em que esse pedido de vistas é feito, o prazo que for necessário para análise está posto?
Existe um prazo sim, a lei diz que o prazo para devolução de vida do processo em vistas é de 10 dias. A peculiaridade é que não há nenhuma punição para o magistrado que não cumpra esse prazo de 10 dias. Então, nós já no STF, por exemplo, já tivemos processos que ficaram anos parados com o pedido de vista e processos que foram devolvidos 2, 3 dias depois. A lei fala num prazo de 10 dias, porém não há nenhuma punição para o magistrado que não cumpra esse prazo.
Perfeito. Então, esse é o primeiro aspecto. A segunda questão, segunda dúvida, professor. A jurisprudência até aqui, o senhor já falou que esse é um caso diferente, um caso à parte, pela dimensão, pelo tamanho, pelas implicações. De fato, é um caso particular. Agora, o que tem mostrado a jurisprudência sobre a possibilidade de análise, de divisão desta chapa para análise de julgamento e punibilidade, se for o caso?
Sim, a jurisprudência da Justiça Eleitoral é quase unânime em dizer que não há separação de chapa, né? Desde a Constituição de 88, as eleições são feitas por chapas. Até na Constituição de 46, ela é separada, eleição para presidente, vice-presidente, por exemplo. Então, quem está em questão nesse processo não é a ex-presidente Dilma ou a atual presidente Michel Temer. É a chapa, são irregularidades feitas pela chapa Dilma Temer. Então, a possibilidade de separação de chapa é muito pequena, porque a Constituição fala que eles foram eleitos em chapa e a chapa que está respondendo por isso, ou seja, os responsáveis pelas contas da chapa. E o que a lei diz que os candidatos também são responsáveis por suas contas, por suas prestações de contas. Então, essa possibilidade de separação de chapa é muito pequena.
Mas ainda que as contas tenham transcorrido separadamente durante a campanha eleitoral?
Sim. Sim, porque, na verdade, os dois candidatos foram beneficiados pelas irregularidades, né? Uhum. Então, os dois foram eleitos, um presidente e outro vice-presidente. Então, o réu é a chapa, a ré é a chapa, não os candidatos. O que está sendo julgado são as irregularidades possivelmente cometidas pela chapa e não por candidatos.
Justo. Dúvidas, vamos colocando pontos, questões, né? A favor e contra, porque para a gente esclarecer, o ouvinte pode ter essa dúvida também. Em caso, bom, a jurisprudência não tem feito a análise de forma separada, mas pode ocorrer. A jurisprudência não obriga que a decisão seja na direção da análise da chapa, por exemplo. Nesse sim, caso, não, né, professor?
Não, não tem obrigação. São casos raros no direito brasileiro em que a jurisprudência faz com que o outro juiz tenha que decidir automaticamente igual. Uhum. Nesse caso, não há nada disso. Então, claro que poderia haver a possibilidade de o TSE, dessa vez, entender que melhor seria separar a chapa. Mas isso não é uma obrigação de jeito nenhum.
E se assim for, veja se o meu raciocínio faz algum sentido ou na cabeça de alguém pode ter passado também essa ideia. Nesse caso, se você separa, o vice acabaria sendo beneficiado, por não ser punido, nas irregularidades praticadas pelo cabeça de chapa. Então, ficamos todos nos perguntando também, é o que o senhor disse, a análise é da chapa, porque você não separa, os votos elegeram ambos, e se você separar, você acaba beneficiando um em detrimento do outro.
Sim. Por isso que eu estou dizendo para você que vai ser muito difícil separar a chapa. Não tem justificativa plausível na jurisprudência e no próprio estudo do direito eleitoral para a separação da chapa, né? Uhum. A Constituição diz que a chapa é eleita conjuntamente, então ela padece conjuntamente dos ônus e bônus que isso implica, né? Uhum. A ideia é justamente que, caso sejam verificadas irregularidades que o PSDB, quando entrou com essa ação, apontou, que seja punido os dois. Os dois integrantes da chapa, né? A punição que pode vir é de perda do mandato e inelegibilidade, né? A presidente Dilma já perdeu o mandato por outro motivo, resultado no processo de impeachment do ano passado. Então, ela pode se tornar inelegível com essa decisão e o presidente Michel Temer perdeu o mandato e se tornar inelegível.
Muito bem, essa é a possibilidade.
Exato.
E aí, imediatamente, caso o presidente, agora o atual presidente, perca o direito, eleições indiretas em 30 dias, assume o presidente da Câmara, só para a gente esclarecer. A gente tem falado muito sobre isso, mas esse é o caminho constitucional, apesar de, né, de se pensar em outras possibilidades.
Mas o que nós temos que lembrar também é que da decisão do TSE cabe recurso para o próprio TSE, né? E também depois cabe recurso para o Supremo Tribunal Federal. Então, caso haja alguma punição ao presidente Temer, essa história ainda não acabou agora, porque pode haver recurso do presidente Michel Temer para o próprio TSE. Esse recurso chama embargos de declaração, são um recurso que serve para algum tipo de falha, como algum argumento ficou confuso, algum argumento não ficou muito claro, algum dos argumentos trazidos pelas partes não foi julgado, não foi tratado, esqueceu-se de alguma coisa, e depois que esses embargos forem julgados, cabe recurso extraordinário para o STF. E aí essa discussão sai do TSE, vai para o STF, é sorteado um novo relator e os 11 ministros do STF vão julgar a questão em sede de recurso.
É óbvio que, se de fato for cassado, então todo esse processo deve transcorrer, o presidente, a defesa do presidente deve levar até a última instância, que é o Supremo, para recorrer. Isso quer dizer que ele não sai imediatamente do cargo. Enquanto este processo transcorre, ele segue na presidência.
Existe essa discussão se ele deveria já sair do cargo ou não. Tem a maioria da jurisprudência diz que essa decisão já pode ser executada depois do julgamento dos embargos. Então, estamos falando de um julgamento agora essa semana. Caso o presidente perca, ele entra com o recurso chamado embargo de declaração, o TSE julga os embargos e, se o TSE mantiver a condenação, aí sim a decisão poderia começar a ser executada. E aí ele pode pedir uma figura jurídica chamada efeito suspensivo, ou seja, a decisão é contra mim, mas suspende a eficácia dessa decisão enquanto o órgão superior não me julgar. E se ele conseguir esse efeito suspensivo, ele ficaria no cargo até o STF julgar.
Quem julga esse efeito suspensivo?
Depende do momento que ele pedir. Se ele pedir logo em seguida da decisão do TSE, quem julga isso é o presidente do TSE.
Uhum.
Se ele demorar um pouquinho mais tempo, quem julga vai ser o relator do processo no STF. Mas como isso é uma questão muito urgente, a tendência é que a defesa, se isso acontecer, já peça quase que imediatamente para o presidente do TSE julgar o pedido de efeito suspensivo.
Muito bem. Todas essas possibilidades, portanto, de recursos.
Com certeza.
Outro aspecto, professor, sobre professor Daniel Gustavo, sobre a questão de inclusão ou não neste processo, que a defesa também está fazendo de tudo para impedir que as declarações prestadas pelos marqueteiros da campanha façam parte dessa análise. Como o senhor vê a possibilidade dessa tese vingar e se não seria de fato importante essa declaração na medida em que eles participaram desse processo eleitoral e é exatamente isto, o abuso de poder econômico está sendo julgado, fora outras irregularidades.
Os fatos novos é uma discussão muito forte no direito de quando, até quando você pode trazer fatos novos e de que fatos novos você pode trazer, né? Se os fatos novos trazidos pelo Ministério Público Eleitoral têm a ver com a discussão trazida pelo PSDB, nesse caso, na petição inicial, eu não vejo problema de serem trazidos esses fatos novos. Agora, se for, tudo bem, tem a ver com irregularidades cometidas pelo PT, pelo PMDB, né, já que está falando da chapa de uma Temer, mas não tem a ver com aquele objeto delimitado pelo PSDB na petição inicial dessa ação de impugnação, esses fatos não podem ser trazidos. Então, esse é o grande X da questão desse julgamento que começa amanhã. Ou seja, esses fatos novos têm a ver ou não com esse processo? Se tiverem a ver, vão poder ser trazidos ou não? Acho que não tem nenhuma dúvida que fatos novos que não têm a ver com o processo não possam ser trazidos. Mas os fatos novos que têm a ver com a petição do PSDB, na minha opinião, podem ser trazidos. E é aí que a defesa vai tentar tirar os depoimentos do João Santana e da sua esposa. Uhum. Porque a discussão é justamente se eles têm a ver ou não com o processo. Se eles tiverem a ver, dificilmente não vai se conseguir trazer. Mas se o TSE entender que não tem a ver, pode ter sido outras irregularidades, aí eles não vão ser trazidos ao processo e os julgadores não vão poder levar em conta esses fatos.
Uma coisa é a delação da JBS, que acontece num outro escopo e sim atinge o presidente, que era o vice nessa chapa à época. Outras são as declarações, imagino, e acho que há muita diferença, quero ouvir a sua opinião, entre esses dois fatos novos, portanto, em relação ao inquérito original, e outros são os próprios marqueteiros da campanha. Eu acho que esses dois fatos têm pesos diferentes, ainda que sejam novos, não pertençam originalmente ao processo.
Não, exatamente. É isso que eu acabei de dizer na minha resposta. Essas denúncias da JBS, por exemplo, contra o presidente Michel Temer, não tem absolutamente, isso veio pela imprensa, fica muito claro, não tem absolutamente nada a ver com a campanha de 2014. Né? Agora, há depoimentos que foram tomados já depois dessa ação, lembrando que essa ação trazida pelo PSDB foi no comecinho de 2015, né? O prazo de 15 dias depois da diplomação. A diplomação foi no mês de dezembro, então essa ação foi no começo de 2015. Muita água rolou por debaixo dessa ponte.
De fato.
Nós estamos já no mês de 2017. Então, na minha opinião, fica evidente que questões relacionadas à delação do José da Batista não podem ser trazidas aos autos, ao contrário de, por exemplo, as declarações do João Santana e da sua esposa, que eles eram os pulmões da campanha de 2014. Uhum. Então é bem possível que essas irregularidades delatadas pelos marqueteiros da chapa de Dilma Temer possam sim ser trazidas.
Será que deixei de fora algum aspecto que o senhor gostaria de acrescentar? Claro que se a chapa for absolvida, eles não perdem os direitos políticos, Temer segue até o fim do mandato, né? Caso não venha a ser condenado pelo STF no processo de obstrução de justiça, que é uma outra história, o presidente.
Sim,
também.
Exatamente.
Né? Tem outro problema a resolver aí. Tem uma composição diferente dos ministros. Ah, para finalizar, professor, são sete os ministros que irão julgar.
Isso, hoje no TSE são sete ministros. A peculiaridade que nós sempre temos que ressaltar do TSE é que a Justiça Eleitoral é o único órgão, o único ramo da Justiça em que os juízes têm mandatos, né? E também que você tem advogados que continuam exercendo a advocacia trabalhando no TSE por 2 ou 4 anos, né? Os mandatos são de 2 anos renovados por mais 4. Então, você há uma mudança de ministros bastante grande no decorrer do tempo no TSE. E se se esse processo se alongar muito, pode até ser que novos ministros estejam no lugar dos sete atuais. Eu não acredito que isso aconteça, o país não ia aguentar mais muito tempo que esse processo alongasse demais, mas, por exemplo, quando ele começou o julgamento em abril, nós tínhamos sete ministros e nesse meio de caminho de quase dois meses, já mudaram dois ministros. Uhum. Era o que tinha previsto na Constituição, o mandato dos dois ministros anteriores tinha acabado e foram escolhidos dois novos ministros. Então, o TSE, a gente sempre tem que lembrar essa peculiaridade de revezamento de ministros, que é uma coisa que não acontece em nenhum outro tribunal dos outros ramos da justiça. E isso também é importante para que nós saibamos qual vai ser o julgamento proferido pelo TSE.
Vamos apontar. O relator, que é o primeiro que vota, ele já declarou que deve apresentar o voto pela cassação da chapa. Mas vamos aguardar. Esse julgamento terá início amanhã às 7 da noite. Eu agradeço os esclarecimentos do professor de Direito Eleitoral, Daniel Falcão. Muito obrigada, professor, pelos esclarecimentos.
Obrigado,
conversaremos oportunamente. Bom dia.
Bom dia.